Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica, e hoje, como de costume, eu tenho aqui comigo meus grandes amigos.
Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep, e no episódio de hoje a gente vai quebrar alguns paradigmas, porque você aí em casa, que é aquele otaku machão, que só gosta de ver anime de porradinha, pode descobrir que alguns dos seus animes preferidos do mundo são feitos com um toque feminino.
Oi, pessoal, eu sou o Leonardo Santos, faço umas vozes aí. E como todo episódio, a gente vai falar sobre mais animes épicos, só que com esse detalhe bem especial que a nossa querida host já vai explicar ainda mais.
Antes da gente começar, eu queria só comentar que faz tempo que eu não tenho um convidado aqui, tá ficando solitária já.
Olha aí.
Não é, Eva?
A gente fala assim, ah, eu tô aqui como sempre com meus dois grandes amigos, que são mesmo grandes amigos, pessoas maravilhosas, mas tá faltando um negocinho, vocês não acham?
Eu acho.
Então eu vou jogar pro povo. Vocês querem mais convidados, vocês me mandaram uma lista imensa da última vez, então, se vocês quiserem me relembrar...
Mandem mais.
Exato.
Sim,
inclusive,
sim.
Já tem gente me pedindo pra participar, hein?
Ih, rapaz.
É.
Ih, maneiro.
Cosplay que já ganhou e WCC aí.
Maneiro.
Chique.
Pô, tem tanta coisa que a gente pode explorar, cara. Escritor, ilustrador, animador, cosplayer, gente que faz boneco, figure, sei lá, tem tanta coisa, né?
Faz legenda, gente que faz...
Gente que faz boneco, inclusive, faz o boneco da gente pra mandar aí, a gente até posta...
Hoje que chique.
Olha aí.
Mas é, Ian, eu acho que tá pedindo um convidado. Eu vou jogar isso. Se vocês quiserem convidados, conversem com a gente no Twitter e Instagram do Epic Soda, @EpicSodaCast nas duas redes. Porque eu acho que tá na hora.
Também acho.
Já passou da hora.
Feita essa provocaçãozinha pra ver o que o nosso público responde, que nosso público tá meio tímido, assim, apesar de que...
Ah, é?
Eu tô achando eles tímidos. Eles gostaram de Black Clover, espero ver muita gente assistindo Black Clover, mas eles não conversam mais comigo, eu não sei o que aconteceu.
Aí não dá, pô. Tem que perder a timidez aí, pelo amor de Deus, né? Podcast é sobre conversa, mas se ninguém tiver devolvendo a nossa conversa, a gente vai ficar conversando sozinho com a parede? A gente não é maluco, né?
Mas é, pessoal, eu tô carente aí nessa quarentena. Mandem mensagens pra gente.
Quarentena.
Manda mensagem sobre os animes maravilhosos que a gente vai apresentar pra vocês hoje. E como os meus bons amigos spoilaram um pouco com um toque feminino. É, a gente quer trazer aqui pra vocês, meio fora de época, no mês atrasado, animes escritos por mulheres, feitos por mulheres, porque muita gente não sabe e acaba entrando naqueles rótulos de demografia que a gente já conversou antes, então acha que mulheres só escrevem shoujo, que são animes, entre muitas aspas, voltados ao público feminino, e que o shonen porradinha farofa, que eu tanto amo, ele é restrito pra homens, e não é bem verdade, porque alguns dos títulos mais famosos, assim, de shonen, podem surpreender vocês. E surpreenderam nossos amigos, né? Na hora de procurar, eu vi que vocês ficaram muito chocados com algumas informações.
Nossa, muito! Eu fiquei em choque, porque, assim, eu não sabia disso, e eu fiquei muito... Foi uma grata surpresa descobrir que alguns dos meus animes preferidos da vida contêm uma escrita feminina, porque aquilo, a gente só conhece poucas pessoas. Eu, especificamente, né? Não vou falar sobre todo mundo, porque vai uns otaku. Eu conheço todos os escritores de mangá do planeta Terra, porque o meu cultura de otaku... Então, eu conheço pouquíssimos. O Tite Kubo do Bleach, o Oda do One Piece. Aí eu conheço o Kurumada. É isso aí. Conheço mais um, só que eu não lembro do nome. Mas é isso. Isso aqui é o meu conhecimento de nomes de mangakas. E é só isso aí. Kishimoto era outro, lembrei.
E tem um detalhe também que, assim, eu fui pesquisar, né? A gente foi pesquisar, botar as pautas, ver o que a gente já assistiu, o que a gente conhecia e tal. Que tem nomes de pessoas famosas, mas que elas simplesmente são invisíveis nas redes sociais. A pessoa, de repente, não tem... A autora não tem um Twitter, um Instagram, alguma coisa pra você acompanhar, né? Ver se tá fazendo alguma coisa nova e tal. Claro que tem um sigilo, mas não tem esse feedback, né? Não, eu acho estranho, porque tem bastante profissional dessa área, os animadores e tal, que eles são bem ocultos, né? É estranho. Eu já vi falar de profissionais que eles usam realmente um pseudônimo, né?
Ah, sim.
Pra não ser reconhecido. Isso é muito louco, porque, caramba, é o nosso nome que vai trazer mais trabalho, né? Não sei, também. Mas é curioso. E dessas três que eu escolhi, apenas uma eu conheço alguma coisa a mais, assim, de rede social mesmo, sabe? Falando.
Uhum.
E é legal você acompanhar, né? Quem você admira e tal.
É, acho que outra coisa que contribui muito pra isso é que muitas não querem ser identificadas como escritoras. Elas preferem manter o anonimato e toda a privacidade na vida pessoal delas porque tem medo desse fator, né? Ser mulher atrapalhar as vendas. Então, eu não vou furar o exemplo que eu sei que um de vocês vai trazer. Mas tem vários, como o Léo falou, né, pseudônimos voltados a parecer nomes masculinos, justamente pra, tipo, ficar ali na surdina. Ou eu vou trazer uma mangaka que nunca mostrou o rosto, nem em eventos. Ela usa uma máscara. Então, tipo, é muito doido isso. Pra mim é outra realidade.
A gente pode sair desse mundo do mangá e ficar no mundo da escrita. Um exemplo que é muito comum, né? Que foi, apesar da autora ser... Olha, uma desgraçada, né? Você sabe do que eu tô falando, J.K. Rowling, né? De Harry Potter. Ela colocou o nome J.K. Rowling na capa do livro porque ela falou isso já abertamente. O editor dela falou que soaria como um nome masculino, que não era pra colocar o nome de mulher como escritora porque ia afetar a vendagem. E a gente não tá nem falando desse mundo de mangá e anime que, convenhamos, é um ambiente muito mais machista do que o mundo da fantasia literária em geral.
Uhum.
Então, se nesse mundo de fantasia literária já se preocupa muito com essa questão de algumas mulheres esconderem o seu lado feminino, esconderem o seu nome, esconderem o seu rosto, esconderem que são mulheres para poderem ser afetados pela venda mais baixa, imagina no mundo dos mangás. Né?
Ainda mais na demografia shonen, por exemplo, que é onde tem muita mulher produzindo conteúdo legal. Dito isso, se você quiser começar, chefe...
Vamos lá.
Com o título que eu acho que você vai começar.
Tem que ser, né? Tem que ser. Então, assim, eu me surpreendi bastante com... Eu falei, eu não conheço muitos mangakás ou muitas mangakás. Eu conheço os meus preferidos, assim, ou aqueles que são mega famosos e que todo mundo conhece. E aí, meus caros colegas aqui me passaram algumas listas e eu fui dando uma olhada e eu fiquei muito surpreso que o meu segundo mangá preferido da vida... Não fiquei, na verdade, eu não sei por que eu falo fiquei muito surpreso. Não fiquei surpreso, não. Eu só achei legal. Porque não tem surpresa pra dizer, nossa, uma mulher escreveu... Como se ela fosse, nossa, uma mulher escreveu algo incrível, que coisa surpreendente. Não. Então acho que surpresa é a palavra errada. Eu fiquei tipo, nossa, que da hora, sabe? Porque não tem surpresa, porque é aquilo. As capacidades literárias de homens e mulheres são iguais, depende muito realmente dos recursos narrativos, do estudo, do talento, de tudo mais que a pessoa vai colocar naquela obra que ela tá escrevendo. E eu tô falando aqui do meu segundo anime barra mangá preferido, que só não é o primeiro por um detalhezinho que não é nem dele, é do meu primeiro que conseguiu ultrapassá-lo. Eu estou falando de Sim, meus amigos, vocês aí em casa que são aqueles otakus muito, muito, muito... Não, eu sou um grande homem, só homens. Vamos agora tremer na base, porque esse anime barra mangá é um dos mais famosos de todos os tempos. E eu estou falando de Fullmetal Alchemist. Pois é, Fullmetal Alchemist, ele é escrito pela Hiromu Arakawa, né? Uma mulher que conseguiu aí emplacar esse sucesso espetacular que é Fullmetal Alchemist, né? Ele que teve duas adaptações para anime, uma adaptação lá de 2004, foi 2005 ou 2006, eu não me recordo, e depois a famosa Fullmetal Alchemist Brotherhood. Né? Além disso, ela escreveu outros trabalhos, né, de mais sucesso, que foram ali o Silver Spoon e também o Hero Tales, foram os que tiveram mais explosão, assim, de sucesso. Mas Fullmetal Alchemist realmente foi o maior trabalho que ela fez. E como eu falei, é aclamado pelo mundo como um dos melhores animes barra mangás de todos os tempos. Todo mundo gosta. Eu não conheço uma pessoa neste mundo, não é nem que não goste, é que não seja incrivelmente fascinado por Fullmetal, que tenha assistido e não tenha ficado, meu Deus, que coisa maravilhosa! Porque realmente é isso. É maravilhoso, assim. Fullmetal é uma obra de arte maravilhosa e foi incrivelmente maravilhoso descobrir que foi uma mulher que trouxe todos esses detalhes, essa nuance. E quando você vai parando pra pensar nos detalhes de Fullmetal, do jeito como ele aborda muito bem a família, como ele aborda muito bem as batalhas, como ele aborda muito bem o emocional, como ele aborda muito bem personagens laterais, personagens principais, ele dá atenção pra todo mundo. Claro que você vai ter o tempo de tela muito maior pros principais, pro Edward, pro Alphonse, né? E aí você também vai ter o tempo de tela dividido pros menores ou pros coadjuvantes, mas sempre tem um toque. A história da Takahome, de todos os homúnculos, da família Armstrong, do maravilhoso e perfeito que nunca errou, Roy Mustang. Todo mundo é muito englobado, todo mundo é muito bem cuidado, sabe? É um carinho incrível e é uma obra-prima, assim. Fullmetal Alchemist é uma obra-prima desse mundo dos mangás barra animes. E temos ali essa escritora maravilhosa, a Hiromu Arakawa, que nos deu esse presente.
Quando eu disse que tinha autoras, né, bem famosas que usavam pseudônimo e que nunca mostravam o rosto, mas eu não queria atrapalhar, era dela que eu tava falando, porque o nome de nascimento dela, na verdade, não é Hiromi, terminando com I, não com U, mas como o primeiro caractere ali do do Kanji era o mesmo do nome Hiromu, que é bem mais masculino, ela acabou fazendo essa troca e muita gente nem sabe, né?
Olha só, eu não sabia.
Qual que é o nome dela? Uma coisa engraçada que a gente vê às vezes em notícia é que ela nunca mostrou o rosto dela em evento. E aí as pessoas acabam confundindo ela com a atriz de voz, né? A seiyuu do Edward, e colocam fotos da Home Park como se fosse ela. E então direto, às vezes eu vejo, ai, feliz aniversário! E aí tá a foto da Home Park lá, o dia da mulher, aí faz aquela lista, né? E coloca Full Metal do principal e a foto da pessoa errada. Sabe? Eu acho muito engraçado. Isso acontece muito.
Ou será que não é errado?
Ela já pensou, mas eu acho
que. Ela é a dubladora. E aí, meu irmão, essa mulher tem talento até umas horas, imagina só.
Talento e tempo, né? Porque ela ainda tá escrevendo, ela tá, a Hiromi tá escrevendo Arslan Sen, que eu acho que esse é o nome, que é publicado aqui no Brasil, inclusive. Aí a Home Park tá, tipo, dublando e ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo, porque é a mesma pessoa. Isso é uma loucura. Ninguém tem agenda pra isso.
É, Arslan Sen, que tá saindo agora, começou em 2015. Ela tá ilustrando, na verdade, né? Ela não tá roteirizando, ela é ilustradora desse mangá. E uma parada curiosa dela é que desde criança ela sonhava em ser mangaká. Especificamente mangaká. Não era escritora, né, de novela ou de conto. Não, ela queria ser mangaká desde criança. E, minha senhora, você conseguiu para um caralho, viu? Eu não sei, sei que você nunca vai nos escutar e nem nos entender, mas parabéns, porque você conseguiu muito.
Ela realizou um sonho e inspirou milhões de outras pessoas a seguirem, né, esse sonho com a obra dela. Bonito.
Ela emplacou algumas obras na Shonen Jump, como eu falei, as mais famosas foram Silver Spoon e Full Metal, Hero Tales um pouquinho menos também, mas outras que eu acabei olhando aqui eu não conhecia. O primeiro mangá dela, que foi o Stray Dogs, que ela escreveu junto com a amiga, já ganhou prêmio, né? Então ela já meteu um mangá lá em 1999, eu nem sabia disso, e ela já foi premiada pelo Stray Dogs, e ela venceu o prêmio Enix do século 21. Então, não é pouca coisa não, né?
É, realmente eram aquelas obras imperdíveis, assim, né? A gente já disse, né, várias vezes que ninguém é obrigado a assistir um anime e tal, pra dizer que bater a carteirinha otaku e tal, mas...
Fullmetal
realmente
diz assim.
É. Realmente, como você falou, não é daquele anime que o povo fala... Ah, assisti, mas não é muito minha praia, não. Ou a pessoa não viu, ou tá vendo, ou ela se amarra.
Exato. Não existe outra possibilidade. Ou você viu e é apaixonado, ou você não viu. E é isso aí. Não tem outra parada pra fomentar.
É. Eu vou começar falando de um anime bem diferente, da autora Yuki Urushibara. É um anime chamado Mushishi. Eu acho que já passou na TV, no Animax. Já foi da Netflix. Não tá, infelizmente, na Netflix mais. E não sei se já foi da Crunchyroll. Mas é uma produção de maior destaque dela, né? O mangá já foi contemplado com prêmio de excelência. Prêmio da Kodansha também já ganhou. E ele conta a história dos Mushis, que são formas de vida ancestrais. E lembram, tipo, vagalumes, né? Insetos plasmáticos, sabe? Que emanam luz e tal. Esses seres, eles têm contato direto com a essência da vida, né? Então tem alguma coisa ligada aí de realmente da criação do mundo e tal. Tudo com muito mistério e apresentado bem aos pouquinhos, sabe? De forma bem lenta, bem tranquila. A gente vê nisso as aventuras do Ginko, que é um pesquisador, né? Também tranquilão. O anime é bem zen, sabe? Ele é bem tranquilo, bem contemplativo daquilo que a gente já falou também dos estúdios Ghibli. E é um cara bem relaxadão, caminhando assim com um cigarrinho no canto da boca e tal. E ele vai pesquisando, vai perambulando, vê um vilarejo, ele entra, vê, encontra um Mushi, vai explicando sobre a origem desse Mushi, vai ligando com algum mistério do cara lá. E esses pesquisadores são os Mushishis, que daí o título do anime. Eu diria que é realmente um anime bem contemplativo, não é pra todo mundo, ele não tem nenhum arco mirabolante, o protagonista ele não tem um objetivo de salvar o mundo, de se vingar de alguém, né? Claro que ele vaga pelos lugares ajudando todo mundo que ele pode e tal, encontra os espíritos e tal, mas ele não é desse estilo episódico, sabe? De que, o que, que vai acontecer depois? O que, que vai acontecer depois? Ele vai concluindo, ele passa nos lugares e conclui a missão dele, vai seguindo, tranquilo. Eu acho até que daria pra assistir os episódios de forma aleatória, sabe? Sem ter nenhum problema pra entender.
Tipo Tom e Jerry.
Um detalhe, né, que tem que frisar é que ele realmente tem esse ritmo bem lento. Não é ruim, ele é lento, né? Ele não tem, assim, não entra uma trilha frenética com ação a todo momento, não. Ele é de contemplação. Aliás, volta lá naquele episódio do Estúdio Ghibli, se você já ouviu. Se não ouviu, ouve, porque tem esses momentos de contemplação que a gente argumenta bastante sobre eles. E é uma coisa que é muito bem trabalhada lá no Oriente. Japão, né? Tem filmes incríveis também que tem todo esse método do contemplar, né? E esses elementos de magia e mistério são o que te prendem, sabe? E, pô, não tem muita ação no anime. Não tem muita coisa frenética, não tem um problema de salvar o mundo. Então, todo o trabalho tá no texto. Então, tá tudo realmente nas mãos dessa autora, sabe? É muito maneiro. Esse mistério, essa coisa que você vai revelando, conhecendo mais sobre os Mushis, eles me lembram muito do meu anime favorito, que é o Mononoke. Que também tem esse lance do cara que vai vagando pelos lugares e entra no lugar pra exorcizar e vai embora, resolveu, vai pra outro lugar e resolve, sem muita pancadaria e tal. Ele é tão tranquilo e tem também uma trilha sonora tão calma que parece que se você quisesse estudar mantendo foco, talvez você possa botar esse anime no fundo e deixar tocando, sabe? Porque é tipo aqueles... Tem uns canais no YouTube, né? Só de música de foco, assim. Tem no Spotify também. E eu acho muito maneiro, cara. É bem diferente. Tem esse ritmo diferente pra caramba. Não é um anime pra qualquer hora, mas é sem dúvida uma obra-prima dessa Yuki Urushibara. Eu realmente queria ver alguma outra coisa dela, porque parece que só tem isso. E... não precisava ser uma coisa contemplativa também, da mesma pegada do Mushishi. Mas toda essa sensibilidade que ela tem, sabe, de colocar cada Mushi com seus problemas e o Mushishi resolvendo, desvendando isso, acho que ela poderia fazer arcos incríveis, sabe? Histórias bem profundas. Fora o texto, que realmente o anime é todo feito na base do texto, tá tudo na mão dela. Foi só, praticamente só dublar, acho que daria um audiodrama só do Mushishi.
Eu tô muito feliz que você trouxe esse título, porque essa semana me pediram recomendação de anime de suspense e mistério, daí eu falei, ah, vou atrás de um negócio diferente, né, porque quando as pessoas costumam me abordar assim, eu já tenho na cabeça assim que ela viu muita coisa mainstream, então eu quero ir atrás de novidades pra surpreender ela e tal.
Coisas mais dark, assim, isso. Mais dark, eu falo de mercado negro dos animes.
Isso. Aí eu esbarrei nesse e eu não conhecia, só que a hora que eu bati o olho nele, li a sinopse, eu falei, gente, isso aqui é a cara do Léo, eu tenho que passar pra ele, justamente porque me lembrou a vibe do Mononoke. Uhum. E o protagonista tem um jeito mais tranquilo, meio misterioso, ligado ali, né, com esse outro mundo, que eu achei a sua cara. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso falar com o Léo. Só que tava corrido e tal, e eu acabei esquecendo. Então, a hora que você foi falando as coisas, eu falei, ah, eu acertei!
Cara, e realmente é muito a minha cara, assim, sabe? Porque, claro que eu gosto de pancadaria, de terror, gore, o caramba, mas eu também gosto muito desse suspense milimétrico, sabe? As coisinhas indo aos pouquinhos, sabe? Tipo um novelo de lã que vai se dissolvendo, assim. Cara, é um barato, assim, sabe? É incrível como uma produção tão sem esse apelo, é apelo de vários ganchos, várias coisas, que não é um problema, isso é excelente também. Mas é legal ver uma coisa que vai contra a maré e ao mesmo tempo funciona tão bem.
Ah, e né, já que eu esbarrei nele, sim, ele está na Crunchyroll, só que eu tinha uma gata tentando sair do quarto, a hora que você falou, aí eu não consegui chegar no microfone pra falar, sim, gente, tem no catálogo, tem episódio especial, tem tudo.
Ah, que bom, cara, que bom.
É muito difícil achar animes, assim, mais contemplativos, de fácil acesso, né? Normalmente é justamente o mais mainstream que fica mais fácil de você encontrar por aí, né?
É, você não vê a gente fazendo cosplay, postando fanart, sabe? Que realmente não tá no mainstream, né? É claro que, pô, ele não é um anime do ano passado, mas também não é tão antigo assim.
Uhum. É porque cosplay eu até entendo, né? Porque, tipo, quando você quer fazer cosplay, você quer fazer uma parada grandiosa. Você vai pegar um anime de, sei lá, gente conversando, quer fazer cosplay de um cara do escritório, tá ligado? Porra, não.
Ah, mas eu acho que a galera faz cosplay de The Office, sim, hein?
Sim.
É, cara, eu não posso falar nada, porque eu fiz um cosplay do Rojo, de Sanctuary, que era basicamente um terno branco.
Aí, ó. É isso. É verdade. E você comentou sobre isso lá no primeiro episódio.
Lá no início, exatamente.
Quem sabe, sabe. Os verdadeiros sabem.
Eu não tenho fotos desse cosplay, sabia? Eu não tenho nenhuma foto. O meu único cosplay que eu não tenho foto é o Rojo do Sanctuary. Tava gato. Eu tava muito gato.
Eu fiquei muito feliz porque a gente tem um exemplo Shonen Farofa e a gente tem um exemplo de mistério diferentão, mostrando, tipo, um pouco da abrangência aqui, que não precisam ser obras de romance pra serem escritas por mulheres.
Sim.
E o que eu queria trazer... Na real, todo esse episódio, eu vou confessar aqui, que não tem relação com o Dia da Mulher, tanto que a gente tá gravando isso um mês depois da data. Eu queria muito, muito, muito falar de Dororedora. Ah, que é um dos meus animes barras mangás favoritos.
Anime é quando episódio pretérito. Texto, né?
Ai,
pois, eu só quero falar de Dorredor. Pode falar de animes que tem um lagartos no meio, eu só acho um tema.
Animes pra você ver depois de tomar a vacina e pá. Mas, então, em minha defesa, eu acho que é um ótimo tema. Eu sempre gosto de trazer, porque tem muita, muita autora diferente, e a surpresa de vocês já me valeu a tarefa.
Sim.
Mas tinha, sim, motivos sombrios por trás. Então, Dorohedoro é uma obra escrita pela autora Ke Hayashida, ou Ki Hayashida, né? Porque é escrito com Ke, mas você pronuncia como seu coração mandar.
E muito bom, hein?
A série se passa ao redor do Kaimon, que ele foi vítima de um ataque mágico. O que que é isso? Esse mundo mágico, ele tem duas áreas. Tem o buraco, que é onde viveria a ralé, assim, tipo, nós que não temos poderes. E aí tem o mundo em que vivem os magos, e eles precisam treinar magia em algum lugar. Então, por que não em humanos indefesos, não é mesmo?
Ora, ora.
Aí eles descem pro buraco e vão lá nos becos.
Bem parecido com a nossa realidade, né? Substituindo magia por, não sei, política.
Eles estão, então, descem pro buraco e aí eles vão testar feitiços. E um desses feitiços acaba pegando no Kaimon, e a cabeça dele vira a cabeça de um lagarto. Por isso que a gente falou de animes pra você assistir depois de tomar a vacina, né? O cara já tá preparado ali, imunizado contra o corona.
Já foi vacinado, duas doses ainda.
Nessa transformação, ele acabou perdendo a memória, então ele acaba indo atrás de outros feiticeiros pra ver, tentar achar, tipo, alguém que saiba o que aconteceu com ele. E nisso ele vai acompanhar a Dani Kaido, que é uma caçadora de feiticeiros. Então ela mora no buraco e tenta defender a galera lá, matando feiticeiros. Ele é bem sangrento.
Na verdade, ela não é caçadora de feiticeiros. Ela é uma exímia fazedora de gyoza e mata feiticeiros na hora das vagas.
Isso. É verdade, não dá pra assistir esse anime com fome. Porque eu saio desesperada querendo gyoza.
Inclusive, estou comendo agora, nesse momento, um gyoza. Vou morder um agora em sua homenagem, Malu. Ó, muito bom.
Muito obrigada.
Momento chefe desnecessário.
Sua sorte é que eu já jantei. Mas continuando. Ele é bem violento. Tem muito sangue, porque, tipo, a galera morre mesmo. Tem um cientista que ele quer descobrir o que causa magia, né? Por que eles não têm magia e as pessoas desse mundo mágico têm? Então ele vai meio que dissecando os magos que morrem no buraco.
Muito bom.
E ele constrói uma porta, porque os magos se movimentam através de portas que conectam um mundo no outro, né? Ele cria uma porta só com restos mortais de magos, sabe?
Então, gênio, muito gênio.
Esse é o nível que a gente tá falando aqui. O anime, ele foi animado pelo Estúdio MAPPA, que a gente já comentou em alguns outros episódios. Inclusive no anime de esportes, que a gente fala sobre Yuri on Ice, pra vocês verem, tipo, o estúdio completamente coisas opostas, assim. E ele tem um efeito 3D, né, que é o CGI, que a gente chama, efeito de computação gráfica. E eu acho que ele dá um charme, assim, muito sujo, muito do buraco mesmo, que fica perfeito. Isso é Dorohedoro. Termina todo episódio assim, e isso é Dorohedoro. Eu tenho muito carinho por essa obra. Eu li o mangá, assim, e fiquei muito chateado de que não é publicado no Brasil, não tem lugar nenhum pra eu comprar o mangá e colecionar, do tanto que eu gosto. Os personagens secundários são incríveis. Falando, assim, a sinopse, parece que todos os magos são horríveis, mas, na realidade, tem... Os meus personagens favoritos são os magos, que é a Noi e o Shin, que eles são guarda-costas de um cara muito fodão lá, o En.
A Noi é muito foda, ela é muito da hora.
Então tem isso, sabe? Eu acho que obras escritas por mulheres, a gente acaba encontrando personagens femininas que saem da curva, sabe? Então, Full Metal, muita gente fala que todas as mulheres escritas, mesmo vilãs, têm uma escrita perfeita, elas Nossa. Têm uma motivação, elas têm vontades, elas têm um porquê das coisas. Eu não assisti Mushishi inteiro, então pra isso eu não vou saber dizer, mas em Dorohedoro a Noi, ela é toda musculosona, assim, ela é muito, muito forte, ela é uma mercenária super foda, então ela mata a galera, assim, brincando mesmo, ela e o Shin, que é o parceiro dela, tem, tipo, uma competição pra ver quem mata mais em menos tempo, e ela é uma fofa, sabe, ela é muito fofinha, então como que pode ir, sabe, ela é muito divertida, não é sexualizada nem nada, assim, ela só é perfeita. Top mulheres 2D que eu amo, junto com a Vera Leona. Mas é, gente, era isso que eu tinha, porque eu queria muito exaltar. Eu podia ficar uns 40 minutos falando só de Dorohedoro, porque o mangá explodiu minha cabeça. Eu tive que reler umas coisas, porque eu falei, como é que chegou nisso? Não tá entendendo, porque realmente... Olha, o Kaiman vai sofrer se eles continuarem adaptando o anime. Tem muita água pra passar nessa ponte.
Nossa, eu confesso que eu só vi o anime, eu não li o mangá.
Tem um clima meio Mad Max também, né?
Sim, de mundo pós-apocalíptico. É que o bueiro é... O buraco é realmente muito sujo.
É, o buraco é um bueiro. O mundo dos magos é daoríssimo, é todo bonitão, só que o buraco é um lixo, sabe? É o lixo do lixo.
É realmente um lixo, porque todas as partículas mágicas, assim, que eles jogam fora, caem lá, parece tipo uma fuligem. Então é um lugar, tipo, eternamente cinza e nojento.
Caraca. Não é fonte de magia, mas os magos usam a magia através de uma parada que eles chamam de fumaça, né? Que é essa parada preta aqui.
Uhum.
E aí, quando você casta a magia, sobra fumaça, então vai pra lá.
Tem que ir pra algum lugar, né? Ai, mas tem muita coisa maneira. Vocês deviam ler, só pra surtar, assim, comigo.
Pensarei no seu caso. Vou dar uma chance. Porque eu assisto já, né? Quando eu tô assistindo alguma coisa, eu não gosto de ler, porque aí eu, sabe, eu fico tomando spoiler e aí depois eu não quero assistir. Eu sou assim. Bem, vou falar mais um aqui. E esta mangaka, eu tenho muito que agradecer a ela, porque eu nunca li o mangá, mas eu assisti esse anime há alguns anos atrás, e eu gostei muito, 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 muito mesmo, e não acabou, não sei porquê, né, eu até, depois desse episódio, vou procurar saber um pouquinho mais o porquê, que não teve continuação do anime, não sei se o mangá continuou, né, não sei como é que tá essa situação, mas eu vou falar da mangaka que já tem o poder do anime no nome. É a Shinobu Otaka. Eu não sei se é Otaka que se fala.
Mas... deve ser Otaka.
Otaka, né? Porque toda palavra japonesa é oxítona, né? Então, Shinobu Otaka. E ela escreveu nada mais, nada menos do que Magi, o Reino da Magia. E as aventuras de Simba, que são um spin-off de Magi. E eu achei sensacional. Basicamente, é um anime que ele é baseado nas Mil e Uma Noites do conto árabe, né? Das Mil e Uma Noites da Arábia. Então, os personagens principais têm Aladdin, tem Ali Babá, tem Simba, sabe? Tem toda essa galera, mas não são literalmente eles, são nomes inspirados. Mas é basicamente um mundo onde existem três grandes magi, né? Que são os magis, que são os magos supremos que têm esse poder acumulado. E esses magis, eles são vinculados a reinos específicos, porque esses reinos meio que estão em guerra de domínio. Tem um mega reino gigante que quer dominar tudo, os outros querem mais viver na deles. E temos ali o maravilhoso Aladdin, né, que é o principal, por assim dizer. Ele é o magi além dos magis, né? Ele aparece de um jeito que ninguém sabe quem é, ele simplesmente apareceu por lá e é poderoso feito um cacete, mas ao mesmo tempo ele é muito novinho, ele é muito noob, mas ele é extremamente poderoso. E aí ele vai se reunindo a outros companheiros da jornada pra tentar parar esse exército gigantesco de sair conquistando o mundo. E uma das paradas mais legais que tem nesse mundo é que aparecem dungeons, que são torres. Do nada, em algum lugar, aparece uma dungeon, e a primeira pessoa que explorar essa dungeon e conseguir zerar ela, chegar no último chefão e derrotar, você ganha um gênio. E esse gênio te dá um poder muito foda. E aí, os capturadores desses gênios, eles vão sendo peças fundamentais pros exércitos dos seus reinos. E eles viram ou líderes de exércitos, ou líderes do próprio reino. E o cara que eu mais gosto no Magi, que ganhou o spin-off próprio, é o Simba, que é um cara que tem 7 gênios. Ele é o único que tem uma quantidade exorbitante de gênios, e ele é muito poderoso, e ele criou um reino só dele, capturando esses reinos, e ninguém mexe com ele, porque ele é um cara muito, 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 muito foda. E todo mundo ama o Simba, né? Um personagem que cativou uma galera, e ele ganhou um spin-off próprio, né? E o mangá, não sei como é que tá, mas o anime parou, teve 2 temporadas, né? O Labyrinth of Magic, depois The Kingdom of Magic, na verdade. Uhum. E aí depois teve a aventura de Simba, e parou. Não sei se vai continuar, mas é um mangá que deu, assim, um lucro surreal, né? Uma informação que eu peguei aqui de última hora, em abril de 2018, o mangá tinha mais de 25 milhões de cópias em circulação. É muita coisa, sabe?
O mangá, pelo que eu vi aqui, ele foi finalizado em 2017. Tem 37 volumes e é publicado no Brasil pela JBC.
Então eu lerei o mangá. Terei que comprar o mangá porque realmente, né, o anime parou há um tempasso e para do nada. Para assim, na hora que a guerra tá no putetê, que o negócio se estoura, você fala, meu Deus, é agora! E fala, não, falou, um abraço.
Eu já tinha ouvido falar e, nossa, tava direto a galera de Magi em evento de cosplay e tal. Mas eu nunca assisti porque eu fui deixando passar e aí hoje eu não acho mais.
Tem na Netflix.
Tem completo? Porque na Crunchy só tem o Kingdom of Magic.
É, eu não sei. Eu assisti tudo no Netflix. Simba e os dois assisti tudo na Netflix há uns anos atrás. Eu vou até procurar aqui agora, mas se eu não me engano, tem na Netflix.
Eu tô achando que saiu.
Ixi.
Aí eu vou ficar só na vontade. E eu não sabia que ele era escrito por uma mulher. Aí agora eu tô com mais vontade, que eu queria saber.
Após que pesquisarmos, ó, na Netflix tem o Labyrinth of Magic, que é a primeira temporada. Aí você vai na Crunch, vê o The Kingdom of Magic, a segunda temporada. Eu não sei como se tem o Simba na Crunch, mas na Netflix.
Não.
Volta pra Netflix e assiste Magia, as Aventuras de Simba, que é um prequel, é a história dele juntando a galera do reino. Porque assim, além dele ser foda, os súditos dele do reino, cada um poderia facilmente governar o reino. Então assim, ele é um cara foda, cheio de súditos foda. Ele é aquele típico personagem personagem ultra apelão de anime, dessas coisas que só não domina tudo porque ele não tá afim.
Então eu vou colocar na minha lista, mas eu vou ver depois de Jojo, tá, gente?
Ih, então vai demorar pra ver.
Tô trabalhando aí pra esse projeto acontecer.
Eu tenho que correr atrás, inclusive.
É, você tá atrasado em relação a mim.
Mas é um mangá muito bom, quer dizer, um anime muito bom, não sei falar sobre mangá, então caso vocês que estão nos ouvindo não conheçam, recomendo vocês. A Malu já falou que não conhece, você conhece, Léo? Você já viu? Ouviu falar?
Mag? Não conheço não.
É muito legal.
Eu só tinha visto realmente na Netflix.
E além de Mag, ela escreveu também, a mulher não para, né? A primeira obra dela foi o Sumomo Momomo. lá atrás que ela fez a primeira publicação, The Strongest Bride on Earth, né? Então, olha que belíssimo nome. E depois ela fez Mag e ela já emendou atualmente com o Orient, onde ela, se eu não me engano, ela só tá escrevendo, não sei direito, mas ela, tipo, não parou de trabalhar desde que ela começou em 2004, ela meteu 2004, 2009, Sumomomo Momomo, e depois em 2009 direto ela já mandou Mag, e aí em 2018, depois de terminar Mag, ela já mandou Orient.
Maneiro. O anime que eu vou comentar agora, ele também é bem peculiar, assim, né? Ele não é um shonen de luta, não é terror, que o pessoal sabe que eu curto também, né? É bem diferente, realmente, do que eu costumo assistir em anime. E ele me surpreendeu bastante. Foi indicação de uma amiga minha, que escuta a gente, inclusive a Tati. Beijo aí pra Tati, que indicou essa obra divertidíssima, da Rika Nezu. O anime se chama Saint Young Man, ou Saint Onisan. Diferente da autora que eu falei antes, né? A Rika, ela não fez o mangá, mas foi ela que escreveu tudo pra versão em anime, né? Versão animada, seja nos dois episódios que tem, ou no filme. Então, acho que nada mais justo do que comentar sobre esse trabalho dela, né? Resumidamente, esse anime conta o dia-a-dia de Jesus e Buda dividindo um apartamento. Simples assim.
Holy bagulho!
Simples assim. É muito legal de ver, porque, pra vocês terem uma ideia, Jesus tem um blog pra comentar sobre dorama.
Mas assim, o cara tem tempo livre, né?
É.
Eu acho que tá mais que justo.
Esgrila, realmente, o mundo não tá precisando de nada.
É. Tá tudo certo. É com Deus, não é com Jesus.
É, é.
Ele já pagou os pecados dele.
É. Mas eles são a mesma pessoa, segundo a religião, né? Não sei que lá, a Trindade, né? Sei lá como é que fala.
Santíssima.
É, isso aí.
É, e começa o anime eles trocando uma ideia, assim, num mundo onde parece um céu, né? Algum lugar onde eles se intercalam. E eles escolhendo onde é que eles vão descer pra terra. Tipo, ah, eu quero ir pra um lugar que tem um arroz gostoso. Ele, ah, vamos pro Japão então, pô. O Jesus, né, ele tem esse ar mais espivitado, né, ele curte fazer compra e tal. O Buda já é mais na dele, mais tranquilo, ele poupa grana, né, exploram bem essa coisa, e ele lê mangá. Um detalhe que é importante falar é que antes que alguém tente cancelar essa obra, né, dizer que é de mau gosto e tal, porque tá falando de Jesus ou de Buda, muito pelo contrário, porque, do meu entendimento, eu não sou religioso, né, eu não tenho religião e tal, mas dá pra ter noção de quando é uma coisa de mau gosto, né? Ele não coloca esses personagens em posições ruins, né? Ou de ofensa, né? No caso do anime, eles realmente ficam colocando a figura do Jesus e do Buda de forma bem humana, né? Com esses momentos dessas aventuras do cotidiano, sabe? De comprar uma verdura, sabe? Coisas básicas mesmo da nossa vida, tipo um seriado de comédia mesmo que a gente tá acostumado a ver, tipo The Office, que a gente comenta aqui bastante. Eles ficam nesse cotidiano com receio de irritar a dona do apartamento, ficam com medo de assustar os vizinhos, sabe? Porque, sei lá, do nada eles decidem presentear a dona do apartamento lá. Aí eles levam a cabra pra ela, eles falam, pô, caramba, pô, mas uma cabra costuma ser uma coisa de oferenda, né? Será que ela não vai gostar dessa cabra? Aí ela fica, não pode ter animal aqui! Sabe? Aquele personagem explosivo, sabe? E eles todos, caramba, não quero atrapalhar, desculpa qualquer coisa. Todo. É muito engraçado. E, pô, a gente tá falando de umas figuras mais poderosas da história da humanidade, né? Então, embora eles fiquem preocupados em pagar aluguel e fazer uma compra certa e tal, não atrapalhar o vizinho, os milagres continuam rolando, né? O Buda vai dar uma ideia pra dona do apartamento e ele, né, tá dando uma iluminação pra ela, ele começa a brilhar. Pô! E barulho de sino tocando, aí Jesus, não, tipo,
Segura.
É muito engraçado, cara. É muito engraçado. Com essas coisas tão grandiosas, mas que eles ficam tentando camuflar, sabe? Aí o Buda ganhou uma estátua dele que tá lá no cantinho. A dona do apartamento quer bate na porta deles e eles ficam tentando esconder essa imagem com. Jesus vai tocando, vai jogando camisa por cima, assim. Não vai esconder, né? Aí o Buda decide fazer silk screen. Cara, é muito engraçado, cara. Porque são coisas realmente pequenas, mas que se tornam grandiosas pra quem são. Eu gostei muito, é bem curtinho, tem dois episódios, tem um filme de uma hora e pouca.
Nossa, eu vou ler muito isso.
Cara, é muito bom. É muito bom. E tem o live action que eu quero ver. O live action deve ter uns 10 episódios, né? Eu não sei nem se é japonês. Talvez seja um dorama. Quero ver, porque é daquelas coisas tipo Konosuba, sabe?
Uhum.
Coisas bem absurdas, assim, não tem nada sexual, nada.
Como Deus é bom ter Jesus fazendo coisas aleatórias, você não precisa mais falar nada, você me ganhou, senhor.
É, cara, isso.
Fascina, tá ligado?
E eu quero ver, inclusive nessa série do live action, como é que eles fizeram a questão dos milagres, né? Como é que ficou? Será que ficou um efeito especial bacana? Será que ficou sutil? E os atores têm que ser muito bons.
Sim.
Tem que ser muito bons.
Assim, pelo que eu vi de foto, o elenco tá on point, sabe? Mas, nossa, eu fiquei muito surpresa quando você falou também dessa obra, porque tá muito na minha lista. É uma coisa que eu amei a proposta e tô enrolando de ler há muito tempo. E nem tava sabendo que tinha animação já.
Uhum.
Olha como eu tô desatualizada pela primeira vez no episódio. Tô triste. Mas eu achei muito maneiro. O meu próximo, eu vou continuar na linha das santidades, então. Porque eu vou pular na minha lista, depois eu volto e assim a gente vai. Eu queria falar exclusivamente do mangá, porque aparentemente a adaptação pra anime ficou polêmica e eles desandaram. Pelo visto, não vai ter uma terceira temporada nunca. E quem já sabe, sabe. Vou falar do famoso Noragami.
Noragami. Eu adoro Noragami. Não vai continuar?
Pelo que eu li, né? Porque eu não vi o anime, eu só li o mangá. Aí eu li as pessoas comentando, a adaptação foi pra um caminho que ficou nada a ver. E aí só se fizesse o Noragami Brotherhood pra acertar as coisas que deram errado, sabe?
É porque eu não li o mangá, então eu não sei o que é que tá errado.
Mas eu imagino, pela quantidade de fãs, que a adaptação, pra quem não leu, seja muito boa. Mas quem leu, ficou chateado.
É tipo Fullmetal, né? Fullmetal, pra quem não sabia a história, era uma obra-prima maravilhosa, com um final tenso, né? Bem pesadão. E aí, depois que é Brotherhood, você fala, Jesus, o que era aquela abominação?
Então, o Noragami, ele ainda tá em andamento, né? Então, acho que talvez eles não façam um Brotherhood por causa disso. E ele foi escrito por duas mulheres, que é a Adachi e a Tokashi. E aí ficou Adachi Toka, o nome de artista delas, juntas.
Nossa, chiparam o nome.
E a obra fala, como eu falei, que a gente vai manter dentro do reino das santidades, fala do Yato, o Yatogami. Ele é um deus meio fuleiro, assim, e ele tem o sonho de ter um santuário gigante com vários adoradores e tudo mais. Só que pra isso ele tem que juntar dinheiro pra fazer o santuário, né? Até não tá fácil nem pras entidades, imagina pra nós, meros mortais. Então ele faz pequenos favores que custam 5 centavos. E aí ele vai juntando pra construir o santuário dele. E enquanto ele tava divagando, assim, sobre o que fazer, uma menina normal acaba vendo ele, né? O que é, nem todas as pessoas conseguem ver, ela tem que ter uma sensibilidade um pouco maior, ou estar falando diretamente com ele depois de invocar o Yatogami. E ela salva ele de ser atropelado, só que daí ela vai atropelada no lugar, e a alma dela acaba ficando presa ao Yato. Então, ela acaba tendo uns desmaios e o corpo físico dela fica, mas a alminha dela sai e vai dar uns rolês no mundo dos deuses. Eu não posso falar pelo anime, né? Como eu falei, eu não assisti. Mas o mangá, ele sai mensalmente e é uma coisa que consegue me destruir assim, em poucas páginas, porque do nada ele fica muito sombrio e acontecem coisas muito tristes com os personagens. Aí tem horas que eu fico torcendo pra só acabar e eles ficarem bem, porque eu não aguento mais sofrimento, sabe? É esse nível de tristeza.
Caramba!
E acontece, porque tem outros personagens que vão surgindo, então ele tem um, como se fosse um poder, né? Que ele pega uma alma perdida e se vincula a ela e ela vira a arma dele. E essa arma que o Yato escolheu, meu Deus do céu, ele é um deus muito azarado, assim, pra gente dizer. Ele tem um passado triste, e aí essas armas, elas não podem ter contato com o passado delas, porque isso causa muita dor a todos os envolvidos, coisas assim. Então eu acho que ele vai totalmente no caminho oposto da recomendação do Léo, mas ele também tem momentos de reflexão sobre a espiritualidade, sobre qual a posição dos deuses, porque tem uma infinidade deles, né? Tem o deus da pobreza, o deus da riqueza.
Não é ele, já que ele faz 5 centavos?
Não, tem uma deusa que ela, tipo, é a deusa da pobreza do cabelo rosa, que ela, tipo, dá azar pra todo mundo, ninguém quer ficar perto dela. Tem o deus da riqueza, o deus do comércio, tem todos, assim. Então a gente tenta entender um pouco mais a dinâmica e ver que o céu não é, assim, o paraíso. Ele tem uma certa corrupção ali, uma camada meio ruim, que acaba atrapalhando não só os planos do Yato pra ter um santuário, mas todo o equilíbrio dos espíritos, por assim dizer. Então, até ele tem várias camadas, assim, e a parte em que o mangá tá agora, tá focado realmente na relação do Yato com a arma dele e tá bem triste, assim. Eu não sei onde o anime parou, mas, nossa, o mangá tá me atropelando todo mês.
Meu Deus. sei se eu quero ler, não.
O quão diferente? Tipo, você não leu, mas...
Eu não vi Noragami todo, eu só vi até a primeira temporada.
Ah, poxa. Mas é bom.
É bom, eu gostei, eu adoro. Eu falei, eu gosto de Noragami. Eu gosto, acho legal.
Eu gosto muito, e ele também é outro daqueles exemplos de que a gente tem personagens mais sexys, né? A gente tem a... Tem, tipo, um topzinho e é mais curta a roupa dela, mas ela não é uma personagem, assim, que, tipo, eu olho e eu me sinto incomodada. Porque uma coisa, repetindo o que eu falei no primeiro episódio, que é o episódio dos fãs que a gente se apresentou, e eu comentei que as pessoas acham que eu odeio fanservice, e não é isso. Se eu vou assistir um anime, se eu vou assistir Konosuba, por exemplo, eu não vou, eu não tenho nem por onde reclamar do Kazuma roubando calcinha e da Sucubus aparecendo pra seduzir ele, porque é um anime. Só que quando eu vou assistir um anime tipo Noragami, por exemplo, que tem esses momentos de introspectivos e tem corrupção, e ele tem uma vibe, assim, apesar de ser um shonen, que é mais, pra gente mais nova, mas ele tenta trazer uma profundidade ali, eu não quero ver calcinha. Não quero ver uns peitos na minha cara. Deixa isso pra Shokugeki no Soma, sabe? Então eu gosto que eles...
Não, não precisa também. Porra, era tão incrível. Tava todo mundo cozinhando de boas. Pra que peito? Não!
Mas é que isso já é desde o primeiro episódio.
É,
não,
eu tô ligado, mas eu acho tão errado.
Deixa isso pra lá. E aí é uma obra, tipo, séria e densa. Eu gosto de como... Eu, pelo menos, como mulher, eu sinto que essas obras escritas por mulheres têm uma sensibilidade um pouco maior nesse sentido. E não porque mulheres são mais delicadas e mais dedicadas ao lar e naturalmente mães. Não, nada, não é essa bullshitagem. Mas eu acho que a percepção que a gente tem do mundo, justamente por ser a vida inteira ensinadas a trabalhar e lidar com sentimentos, faz com que a gente tenha uma pegada, uma sensibilidade maior na escrita ou na descrição de personagens, principalmente personagens mulheres, pelo fator vivência ali, a estrutura cultural. Mas pode ser uma coisa minha.
É, desses que a gente falou todos, eu só lembro de uma personagem que é mais sexualizada, que é de Magi, que é a Yamiraiya. Ela é uma das 8 generais do Simba. Ela é uma maga forte pra caralho, assim, ela é muito foda. Só que ela usa 2 conchas só no peito, sabe? Ela usa uma roupa normal, só que no peito ela usa 2 conchas, então é um pouco et. E ela pega o Aladim o tempo inteiro e fica, tipo, ele é muito pequenininho, ele é uma criancinha, ele fica tipo, ah, Aladim, você é muito fofo. E aí fica aquela cena de, sabe, esfregar o menino nos peitos. É, uhum. É isso que rola.
Faz parte. Pra vender o shonen, né? Tem que ser.
Bem, já que vocês não tiveram na santidade, eu vou continuar na santidade. Literalmente, porque tá até no nome. Porque essa mangaka, eu acho que ela é a mais famosa, porque ela escreveu uma obra muito famosa e todo mundo sabe que foi ela, ou que pelo menos que foi uma mulher. Não é mais famosa do que Fullmetal Alchemist, mas o problema é que poucas pessoas, ou quase ninguém, sabe que Fullmetal foi escrito pra mulher. Já no caso desse mangá barra anime que eu vou falar, todo mundo sabe que foi uma mulher, que é Saint Seiya The Lost Canvas, que é um Cavaleiro do Zodíaco bom! É, finalmente, temos vários aí, mas o único que presta em termos de roteiro é esse, que foi roteirizado por ela, uma mangaka feminina, a Shiori Teshirogi. É isso, a Shiori Teshirogi, ela escreveu Saint Seiya The Lost Canvas. Pra quem não conhece, acho pouquíssimo provável você não ter escutado falar, visto talvez você não tenha visto, mas escutado falar, não ter escutado falar de Lost Canvas é meio complicado. Ele é um prequel, ele fala sobre a Guerra Santa anterior à Guerra Santa de Cavaleiro do Zodíaco, com Seiya, Shun, Yoga, Shiryu, Ikki e Companhia Limitada. Então ela fala da era mitológica antiga, e ela fala sobre justamente todo esse mito dos cavaleiros, com outros cavaleiros de ouro que são muito melhores e muito mais incríveis, com outro grupo de cavaleiros de bronze, porque o Pegasus tá sempre atrelado à Atena, todas aquelas coisas que a gente foi vendo em Cavaleiros do Zodíaco, que a gente conhece o original. Lost Canvas vai meio que explicando a ligação do Cavaleiro de Peixes com as rosas demoníacas, o porquê que ele utiliza, o porquê o Cavaleiro de Touro é o Debaran, que é sempre a estrela mais ressoante da constelação de Touro. Fora que todos os personagens são maravilhosos, Lost Canvas é uma obra sensacional. É, além do mangá que foi terminado, tem um anime que infelizmente não teve um fim. Eu acredito que foi por puro recalque do Kurumada, porque tava bom demais e todo mundo ama Lost Canvas. Ele deve ter ficado putinho. Não, deixa essa porra acabar, não. E aí, não tem final anime, mas o mangá está completo, você pode acompanhar. Inclusive, tem um outro mangá de Lost Canvas, que eu já falei sobre ele, que é o Lost Canvas Gá, Kaiden, aonde foram 12 episódios, 12 mangás, cada um falando de um Cavaleiro de Ouro. Na verdade são 11, porque Aquário e Escorpiões são juntos, eles são best friends da vida, então o mangá deles dois foi um mangá junto. E aquilo, ela trabalha muito melhor os Cavaleiros de Ouro, mostra a potência, a força brutal que é um Cavaleiro de Ouro, né? Os Cavaleiros de Bronze são realmente bem coadjuvantes nesse Lost Canvas, eles dão importância realmente pra quem é importante, mostra armaduras que nunca foram mostradas antes, que foram perdidas, o porquê dessas armaduras terem sido perdidas, que elas foram sacrificadas com situações específicas, a origem da Caixa de Pandora que a gente vê lá em Cavaleiro do Zodíaco. Então, velho, é realmente incrível. E um fato curioso sobre a Shiori é que ela era muito fã de Cavaleiro do Zodíaco, e enquanto ela não escrevia Lost Canvas, ela tinha um pseudônimo que ela usava nas redes sociais, usava no mundo da leitura, que era Marin Gold. Marin é a mestra do Seiya, né? Então ela se auto-intitulava como quadrinista Marin Gold, porque ela era muito fã de Saint Seiya, de Cavaleiro do Zodíaco, e numa sessão de autógrafos ela foi até Kurumada e entregou pra ele um mangá publicado. Ele viu e falou, caralho, essa mina aqui é boa, e aí ele chamou ela pra fazer o Lost Canvas, deu uma linha guia, falou, você vai ter que falar desses assuntos aqui, isso que eu falei, da relação do Pégaso com a Atena, nananã, e aí ela foi lá e deu show, porque ela escreveu, ela roteirizou e ilustrou o Lost Canvas. Então, claro, teve ali a guideline do Kurumada, mas a Shiori, ela, tipo, deu show, e aí, assim, é unânime que Lost Canvas é muito melhor do que o original, sabe? A profundidade dos personagens, a arte é muito mais bonita, tudo é incrível em Lost Canvas. E, inclusive, ela é tão boa que ela foi escolhida pra fazer um mangá da Liga da Justiça. Ela tá publicando agora, já saiu um tankobon, e ela tá continuando ainda escrevendo um mangá da Liga da Justiça. A Warner contratou ela.
Que maneiro.
Oi? Eu não sabia que eles tinham treta. Que aí você comentou que ficou enciumada.
Não, eu tô zoando. Não, isso é o que eu digo, porque não é possível, não tem porquê elas que elas determinadas em anime. Porque
dá, todo mundo
ama aquilo.
Aí vieram com ômega.
Ah, foi, tava comendo o gyoza, voltou.
Bom, chegou a hora de falar de um dos meus animes favoritos, que me trouxe, inclusive, muita alegria, assim, em vários momentos, que foi escrito e ilustrado por uma mangaka chamada Kore Yamazaki. Inclusive, eu sigo ela no Twitter, e como eu comentei antes, ela é uma das poucas que usa rede social, né? Ela usa discretamente, mas usa. Aliás, aproveita e segue ela aí, marca a gente, segue o Epic Soda em todas as redes sociais, a gente tá em tudo quanto é plataforma, tem até no TikTok. Compartilha com todo mundo e isso ajuda a gente a crescer, né? Mas voltando ao anime, eu vou falar de The Ancient Magus Bride, ou Mahoutsukai no Yome. É assim como o Mushishi, esse anime ele é bem bonito, né? Tem uma história riquíssima, tem inspiração desde o universo do Lovecraft, tem cultura celta, grega. É muito maneiro, cara. A Yamazaki, ela criou um sistema de universo em que ela pode migrar, pô, até o nosso folclore, se ela quiser, sabe? Ela pode botar todas as coisas que a gente tem, sabe? Saci, Boitatá, ela pode botar e que vai encaixar perfeitamente. Ela une a fantasia com a nossa vida, sabe? Com lendas, com o cotidiano, de forma bem natural. E ela mistura isso de forma muito bacana. Tudo muito amarradinho, tem bastante tensão, tem gancho pra caramba. Ela parece ser um... Ela brinca com essa arte do outline, né? De você planejar a história e ver pra onde ela vai ir, né? Ela parece que ela deixa várias brechas pra ela migrar pra onde ela quiser. E a história, ela começa em Londres, com uma menina toda acorrentada, né? Sendo colocada em leilão. Vão passando flashes da memória dela, né? Que mostram que ela sofreu pra caramba, que ela não tem vontade de viver, né? Você vê isso na expressão dela também, toda apática. E enquanto o povo tá tentando comprar ela, aparece um mago com cabeça óssea, né? Parece uma mistura de cabeça de lobo com bode, bizarro. E que, embora seja assustador, ele tem muita elegância, né? Ele é educado, ele articula bem as palavras, ele é imponente. O povo fica bolado, né? Ele dá uma grana e compra a menina e coloca ela pra se tornar a noiva dele. Daí o título, The Ancient Magus Bride. Tem esse clima de Bela e a Fera e tal, mas não é uma história de romance. Não é. Ela foi comprada pra se tornar, na verdade, uma aprendiz de maga dele, né? A história vai se desenrolando e você vai aos poucos vendo mais do passado dela, esse mistério por trás desse cara que é muito poderoso, mas que não se sabe muito sobre ele. Essa menina que, pô, ela queria se matar. Por que ela queria se matar? Tem esse lado da depressão dela. E tem um lado místico também, porque embora ela não fosse uma maga, ela tinha algum resquício de alguma coisa, né? alguma coisa o cara teve interesse nela. E não era só pra ser noiva dele. E tem momentos de terror, tem momentos de pancadaria, de poesia, de contemplação, tem música, tem bichinho colorido, tem gore, tem tudo, cara. Na moral da história, acaba que um vai ensinando coisa pro outro, né? Porque a menina, né, a Xê, ela vai se tornando uma grande maga, né? Ela vai aprendendo várias coisas. E o Elias, ele, enquanto um ser bizarro e apático, sem muita emoção, ele vai se tornando humano nessa questão de entender melhor dos sentimentos e tal. Um vai dando esporro no outro, sabe? Eles brigam de vez em quando, mas ele sempre daquele jeito sereno, mas meio até inocente, sabe? Porque é como se ele fosse uma criança na questão do sentimento. Ele não entende. Tipo, a menina tá tomando banho, ele entra lá, ah, deixa eu te esfregar. Ela, ah, que é isso? Pô, é como se fosse o filhotinho dela, né? A gente até brincou com isso na dublagem, porque ele chama ela muito de minha cachorrinha. Só que eu acho que isso é só muito pejorativo. Então a gente botou meu filhotinho, eu não lembro, acho que foi isso, né, que é tipo...
É, porque ó, o filhotinho é de...
Pra ser um lado
é
mais...
de puppy, não é de filhote.
Isso, ele é uma coisa ancestral, né, ele pegou uma humana pra cuidar.
É meio que chamar ela de padawan, né,
tipo,
é,
exatamente.
Jovem padawan.
Tipo, é o carinho que você tem pelo seu cachorro, né. É um carinho de cuidado, meio de filho, né? E, como eu disse antes, ele é um anime que me trouxe muita alegria, né? A Tati, que eu falei, que me indicou o anime anterior, eu conheci por conta da Millie, que é minha amiga importada do Japão.
Sua amiga importada?
É, minha amiga importada do Japão. Ela eu só conheci por conta de eu ter dirigido a dublagem desse anime. Ela era muito fã do anime, né? Conheceu os atores de voz de lá. Eu acho que ela conheceu a autora. E ela acompanhou toda a criação desse anime, né? Nos eventos e tal. Ela viu tudo. E eu conheci ela porque ela era muito fã do Briggs. Quando ela veio pro Brasil, ela perguntou se podia ir lá conhecer o estúdio, né, São de Vera Cruz. A gente já tinha concluído o anime há bastante tempo, mas ela foi lá e, pô, conheceu a gente. Foi bem bacana, sabe? Ela me deu um livro com artes do episódio que meu personagem aparece. E é legal porque ela ficou um tempo fazendo as traduções do mangá. Ela tem um fórum do Magus Bride no Facebook. E ela até hoje, ela coloca, os mangás vão saindo, ela vai traduzindo, vai colocando lá. Seria até interessante de usar ela como consultora da obra, né?
Uhum.
Porque ela conhece muito desde o início mesmo. E cara, o anime tá completinho na Crunchyroll. Dublado, tem os OVAs também, tem especial de Natal. Tem o Briggs dublando o Elias, tem a Raquel Massoia dublando a Xê. Tem um maluco aí com uma voz meio esquisita dublando um cachorro chamado Ruth. É, vale a pena vocês conferirem.
Quem será esse maluco?
Não sei, não sei. Mas
ele faz o melhor personagem. Eu gosto muito de Denshin Magus Bride. Ele realmente é tudo que o Léo falou e eu gosto justamente porque ele traz coisas mais sombrias, assim. Fora, pode ser, até ser gatilho pra algumas pessoas, então talvez não seja pra todo mundo, por todas essas questões da vontade suicida da Tice e da depressão dela. Então já fica esse aviso aqui. E se você tiver com algum tipo de pensamento assim, procura o pessoal do CVV, do Centro de Valorização da Vida, eles podem te ajudar.
88.
Eu acho que é importante a gente colocar um disclaimer, porque realmente não é pra todo mundo. Exato. O anime. Uhum. E eu gosto muito dele.
Eu fico triste, só que vocês... Todo mundo falou dos mangas, dos textos de todo mundo, e nos meus três que eu falei, todo mundo cagou. Ninguém deu um comentário.
É porque eu não assisti, eu falei de Mag, não seja assim, não seja ciumento.
Falei de Lost Canvas.
Falou nada.
Falei sim.
Falou o quê?
Claro que falei.
Falou nada.
É que assim, pode ter sido nesse episódio, pode ter sido em outro, porque tem cavaleiros em todos.
É.
O que não é um defeito, amigo. Tá tudo bem. Perdi agora o fio da meada do que eu ia falar de... Mas assistam, porque é muito bom.
Você falou que tava gostando, que gostou muito. Tinha falado do negócio do tema, que era mais pesado, que não era pra todo mundo.
Ah, que um dos meus momentos favoritos é quando a Tice vai pra uma terra que tem vários dragões. Que, pra começar, já é uma temática que eu amo.
Nossa, pesado.
Esse aí, assistam no momento que vocês puderem refletir e chorar. Porque foi lindo, assim. Trata... A passagem da vida, e o nascer e o morrer e renascer e voltar pra terra, assim, com uma delicadeza que, olha, fiquei arrepiada, assim, de lembrar. É realmente um dos meus momentos favoritos.
Nossa, eu também. Eu chorei nesse episódio. O dragão ancião lá. Putz, nossa, olha aí, tô, não dá pra vocês verem. Se fosse em vídeo, vocês iam, mas eu tô todo arrepiado. É incrível.
E é legal.
Eu chorei nesse, eu chorei no do pacto lá do familiar, eu chorei no dos gatos, eu chorei em todos. Esse anime é muito bom.
No dos gatos que não chorar não tem coração, pra começar, né?
É. E é legal que, assim... Voltando com esse gatilho do suicídio, você vai vendo como ela vai dando realmente valor, né? Que embora todos os problemas que ela tenha passado, todo o sofrimento, vale a pena, né, continuar. Vale a pena você conhecer outras pessoas e ver que realmente você tem que dar valor à sua vida, né? Embora muita coisa ruim possa acontecer, e acontece, mas você realmente vai aumentando o seu ser, né?
Acho que pra gente terminar Good Vibes e sem se alongar muito, foi até bom que eu joguei esse, troquei a ordem pra gente se manter santo, e agora eu quero falar de Furry, porque o meu próximo anime...
Não faça isso, corta, censura.
O meu próximo anime, escrito por uma mulher, é Beastars.
Ah.
O Lobo Bom, na Netflix.
Beastars, o Lobo Bom.
Não entendi o subtítulo até hoje, mas tudo bem. Beastars é escrito pela Paru Itagaki, e ela é uma autora relativamente nova. Ela começou a trabalhar como mangaka em 2016, e ela trabalha muito pra esconder a identidade dela. Ela nunca foi vista sem a máscara de galinha.
A máscara de galinha, incrível, desculpa te cortar, mas a máscara de galinha é muito boa.
Por 3 anos, ela conseguiu manter segredos de que ela é filha do Keisuke Itagaki, o autor de Baki, porque ela não queria entrar na indústria como a filha do autor de Baki, e foi construindo o caminho dela, tendo hoje uma obra premiadíssima, que é Beastars. O anime furry. Só pra fazer um disclaimer aqui, furry são animais humanizados, por assim dizer. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam tanto. Não tenho opinião formada sobre isso, mas eu amo Beastars. Eu assisti o anime na Netflix, ele também é feito com aquela tecnologia do CGI que eu comentei sobre Dorohedoro. Então ele tem um visual bem diferentão. A gente também já exaltou a abertura no nosso episódio com karaokê sobre aberturas, então dei uma espiadinha lá, porque a banda Ali, ela é incrível. Também faz aquele, o famoso encerramento de Jujutsu. Só tem qualidades boas esse anime. Tem uma autora mulher, tem uma história incrível, tem uma arte toda diferentona, então vejam. Ele fala sobre... É nesse mundo, né, que tem animais que são pessoas. A sociedade é dividida em carnívoros e herbívoros. E eles vivem relativamente bem, pacificamente, sem carnívoros matarem os herbívoros. Mas tem, obviamente, o mercado negro, pra quem não consegue controlar seus instintos e precisa comer uns dedos de animais aqui e ali. Tudo começa num clube de teatro de uma escola chique, em que uma alpaca, que fazia parte do grupo de teatro, foi assassinada no meio da noite. E aí fica aquela tensão entre os alunos herbívoros com os carnívoros, pensando quem matou o nosso colega? Porque foi alguém que tinha acesso ao clube de teatro. Então tem todo o desenrolar desse mistério. E também a questão de, tipo, como eles convivem, sendo de espécies diferentes e blá blá blá. E no meio de todo esse caos, um lobo, que é o Legoshi, o nosso lobo bom, se apaixona por uma coelha. O que é, tipo, um tabu absurdo ali. E é isso. Daí pra frente é Beastars.
Zootopia, gente.
É Zootopia.
Temos Zootopia.
E é legal que o Beastars é daquela leva de animes... Acho que o que você falou antes também, né? Daquela leva de animes com CGI, mas muito bem feita, né?
Sim.
Teve um salto aí de qualidade.
Eu acho muito diferente, assim. Eu acho que dá uma variada, assim. A gente tá tão acostumado com os mesmos rostinhos kawaii, que às vezes é bom, assim, ter um choque, ter uns traços diferentes.
Sim, sim.
Como a gente já viu em Jujutsu, em Demon Slayer, que tem escolhas criativas muito diferentonas.
É porque Demon Slayer não vale, não vale. É tipo botar uma formiga pra lutar com o Mike Tyson. Demon Slayer tem um traço muito bonito, tipo, ele tá fora da competição.
Mas aí eu recomendo bastante. O mangá, ele terminou ano passado, se eu não me engano. E ele vai mais além, assim. Que por enquanto o anime, ele tá só na vida escolar ali do Legoshi e os amigos dele. Mas depois ele cai no mundo, por assim dizer. E aparecem outros personagens. Tem o Melon e tudo mais. Vai ficando bem legal. Tem briga de gangue. Tem dedo no... E gritaria, sabe? Muito bom. Então eu recomendo. Acho que a gente já... Olha, o Nando vai brigar muito com a gente. Toda semana agora, 1 hora de material pra ele. Então, pra gente não se alonga muito...
Eu quero fazer menções honrosas.
Isso, eu ia falar lista de extras, porque eu tenho alguns.
Vamos lá, o Rumiko Takahashi e o Nuyasha, né? Tem que falar. Jean Greyman, Katsura Hoshino, também. Jean Greyman é antigo, mas é muito, 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 muito bom. Recomendo. E tem mais um de Cavaleiro do Zodíaco também, que é... Não gosto, eu não gosto. Eu acho bem fraco, mas, né? Vamos exaltar pra quem gosta e dar uma chance. Sensei Asantia Show, eu acho bem ruinzinho, mas foi a Shimaki Kuori que fez, né? E além de tudo, não posso deixar de lado 2 aqui, que é, na verdade, um que é um conjuntão, Clamp, né? Estúdios Clamp.
Sim.
Não tem como, né? Guerreiras Mágicas de Reia, Sakura Card Captors, Tsubasa Chronicles, se eu não me engano, XXXHolic, tudo isso é delas. E tem a Naoko Takeuchi de Sailor Moon, né? Pelo amor de Deus.
É, sobre a Clamp, eu acho que rende um episódio só da Clamp, né? Inclusive.
Sim.
Por favor, por favor.
Eu fui pesquisar, porque caso um de vocês não comentasse, eu acho que se a gente vai falar de obras escritas por mulheres e não traz Clamp, que é um estúdio só de mulher, é um Sim. estúdio, uma produção só de mulheres, não tinha como. E aí eu fui ver falei porque eu tava na dúvida do XXXHolic. E é só Holic que pronuncia.
É?
Eu fiquei muito decepcionada.
É que eu sempre comecei de XXXHolic.
Eu falei, será que é Triple X? Será que é XXX? Não, cortou todos os X. Léo, sua lista, por favor.
Era Clamp.
Ah, tá. É uma lista bem completa, se você for falar a quantidade de obras.
Só da Clamp tem 4 de cabeça.
Não, eu ia falar realmente que a Clamp rende um episódio só pra ela, né? Seja de comentar sobre os animes ou de falar realmente sobre a empresa, que, pô, foi a junção aí de um quarteto de grandes artistas pra fazer, assim, essa que é uma das melhores empresas até hoje, né?
Sim. Bom, a minha lista tem 3, porque eu acabei de cortar Clamp e Sailor Moon. Então a gente tem... O que eu imagino que o chefe guardou pra mim é a Aizawa, que é a autora de Paradise Kiss e de Nana.
Aham, exatamente.
Eu já comentei apaixonadamente algumas vezes. Ou são episódios de vilões, aí vocês vão saber. Temos também a Kazue Kato, de Blue Exorcist, que eu comentei também. É aquele mangá dos Filhos de Satã?
Sim, sim, muito bom.
E pra fechar, tem a Fuyumi Ono, que é a autora de Shiki. E Shiki, ele é um mangá de terror que fala sobre vampiros e criaturas... Não zumbis, né? Mas gente morrendo, basicamente. E eu não sabia que era escrito por uma mulher. Era um dos meus animes favoritos, quando eu tava, tipo, no ensino médio, junto com Vampire Knight, porque eu era muito trevosa. E ele é muito, muito bom. Tem uma abertura incrível que eu devia... trazer no próximo episódio de aberturas. O que vocês acham?
Por favor. Ora.
Exatamente.
Feitas todas as nossas considerações, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu sei que ele é fora de época, mas eu acho que é até melhor, porque eu quero exaltar mulheres autoras.
Não tem época não, pô. Exatamente isso. Qualquer hora é hora.
Então.
Não, aquele dia é só um dia.
E contem pra nós qual a sua obra favorita escrita por uma mulher ou produzida por mulheres. A gente tem mulheres incríveis trabalhando nos estúdios aí afora, animando, roteirizando, dirigindo. Então tragam pra nós, quais são as mulheres que trabalham na indústria dos animes que vocês acham mais foda e admiram muito, pra gente poder exaltar aqui também. Não deixem de conversar com a gente nas redes sociais do Epic Soda, então Epic Soda Cast, no Twitter, no Instagram e no nosso e-mail epicsodacast@gmail.com. Eu adoro quando vocês mandam um e-mail e colocam assim, para deixar a Malu feliz, e aí me mandam um e-mail. Eu juro que eu vou responder vocês, eu vou um por um. E é isso, pessoal. Lembrando agora que a gente mudou de horário, tá, gente? Até segunda-feira, às 6 da tarde. Um beijo e até.
Valeu!
Falou!